Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português deste domingo, 7 de abril de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Pode seguir esta emissão na onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média 1.530. Na internet podem-nos também ouvir em direto no voaportugues.com. Não esqueça, estamos também FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGKT e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Cabo, estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, podem escutar a Voz da América com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a rádio parceira, o Lerabante. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casubai. E em Catiú, estamos com a rádio educativa. Na emissão de hoje, destaque para o Festival de Jazz Ango Jazz. Falaremos depois com a doutora Graça Martinha para falar sobre o conjuntivite, uma inflamação que surgiu em força em Moçambique nestes últimos tempos. Depois, na rubrica Fala África, vamos ter em destaque música gospel numa conversa com o Celso Fumo, cuja empresa organiza um festival sobre este tipo de música em Maputo. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. As forças dos Estados Unidos destruíram sábado um sistema móvel de mísseis terra-ar em território do Iêmen, controlado pelos Houthis, disse hoje o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM. As forças americanas abateram um veículo aéreo não tripulado sobre o Mar Vermelho, disse o comunicado, acrescentando que um navio da coligação também detectou, engajou e destruiu um míssil antinavio. Não foi anunciado qualquer ferimento ou danos. Entretanto, as forças úteis disseram ter atacado navios de guerra americanos e da Grã-Bretanha e navios comerciais de Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que as suas forças armadas estão prestes a alcançar a vitória na faixa de Gaza, de onde Israel começou a retirar tropas no sul, mantendo, contudo, uma força significativa noutras partes de Gaza. Enquanto prosseguem no Cairo negociações para um cessar-fogo, o chefe do governo israelita disse que não haverá qualquer trégua sem que os reféns israelitas detidos pelo Hamas sejam libertados. Isso não vai acontecer, disse Netanyahu, que acrescentou que Israel não vai ceder a exigências extremistas do Hamas, que tem vindo a exigir a retirada de todas as tropas israelitas da faixa de Gaza. Israel disse ter retirado hoje mais tropas do sul desse território, incluindo da cidade de Khan Yunis. O exército disse que uma divisão de comandos tinha concluído a sua missão nessa cidade e tinha-se retirado para, citamos, recuperar e preparar-se para futuras operações. Uma delegação israelita era esperada hoje no Cairo, onde sábado chegou o diretor dos Serviços de Informações dos Estados Unidos, William Byrne, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman. Um conselheiro do líder supremo do Irã alertou no domingo que as embaixadas israelitas deixaram de ser locais seguros, isto na sequência do ataque contra um edifício consular na Síria iraniano, em que destacados membros da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos. Yahya Rahim Safavi disse que as embaixadas daquilo que diz ser o regime sionista não estão seguras. Ele também observou que várias embaixadas israelitas na região foram fechadas. O ministro da Defesa israelita, Yoav Galan, disse que as forças de defesa completaram todos os preparativos para resposta em cenários no que diz respeito ao Irão. O ataque de segunda-feira, que segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos matou 16 pessoas, foi o quinto ataque à Síria numa semana atribuído a Israel. Entre os mortos estavam os generais Mohammad Reza Zaedi e Mohammad Adi Aji Rahimi, comandantes séniores das forças Quds, o braço de operações estrangeiras dos guardas revolucionários. Notícias dizem que os generais iranianos participavam numa reunião com membros do Jihad palestiniano. O número de mortos num ataque a uma aldeia na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, aumentou para 25 hoje, disseram um chefe local e um líder da sociedade civil, isto depois de um porta-voz do governo e um documento da ONU confirmarem o ataque no sábado. O grupo Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, uma das muitas milícias que operam no leste assolado pelo conflito, cometeu os assassinatos na aldeia de Galai, a 70 quilómetros a noroeste da cidade de Bunia, disseram essas fontes. 15 corpos foram descobertos no domingo, além de 10 corpos recuperados no sábado, disseram a Reuters Banzala Dani, um chefe local, e Vital Tungulu, um líder da sociedade civil. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, culpou a inação da comunidade internacional pelo genocídio de 1994. Kagame falava numa cerimónia a assinalar o genocídio em que cerca de 800 mil pessoas foram mortas por extremistas apoiados pelo então governo. Kagame liderou eventos comemorativos hoje na capital Kigali, em que participaram visitantes, incluindo o antigo presidente americano Bill Clinton, que ocupava a Casa Branca durante o genocídio.
Dimbo Mbakiyas é pianista e mentor da realização do Festival de Jazz Ango Jazz, que vai decorrer de 9 a 14 de abril no Palácio de Ferro, em Luanda. O festival pretende valorizar o cancioneiro angolano numa sonoridade de jazz. Mais de 10 províncias confirmaram a presença no Ango Jazz, terceira edição.
A sonoridade musical do piano de Dimbo Mbakiyesi. De 9 a 14 de abril acontecerá o Ango Jazz, terceira edição, Festival Nacional de Jazz. Músicos de mais de 10 províncias farão parte do evento, que decorrerá em 3 palcos: Palácio de Ferro, Centro Cultural Brasil-Angola e Fundação Arte e Cultura. Dimbo Mbakiyesi, pianista e mentor do Ango Jazz, defende a expansão do jazz em Angola, bem como da sua valorização, da necessidade em harmonizar o cancioneiro angolano numa musicalidade mais jazzista.
A terceira edição está a ser bem preparada. A segunda edição foi no ano passado, que tentamos, que juntamos por aí mais de 7 províncias. Fui lá no Palácio de Ferro e tivemos lá jovem masterclass com professores aqui da nossa praça e professores estrangeiros também. E essa edição, a terceira edição, não vai ser diferente. Vamos manter o nosso conceito, que é expansão da própria música do jazz em si no território nacional, e tentar criar o intercâmbio e valorizar o que nós temos de melhor, porque nós reconhecemos que em Angola temos talentos, capacidade, pessoas com capacidade de desenvolver jazz, porque jazz é um dos estilos que vai nos ajudar a sair um pouco dessa mediocridade, eu assim posso dizer, da monotonia que sentimos de vez em quando na nossa musicalidade, e dar continuidade naquilo que o nosso escota, os David Zé, os escota Rui Mingas, André Mingas, Felipe Mukenga, que todos eles já fizeram. Para não continuarmos na mesma senda, temos que seguir o que os escota fizeram, e o que uma das coisas que eles fizeram era ter o conhecimento de jazz. Então nós, a nova geração aqui em Ango Jazz, tentamos continuar, dar avante a essa missão, tentar difundir um pouco mais, mas está a ser bem preparado, porque para já esse festival vai ser mais especial ainda, porque conseguimos integrar o festival Ango Jazz na festa da Bienal de Luanda. Então temos um dos parceiros mais fortes, que é Resiliarte Angola, que já tem feito as atividades. Temos as escolas americanas, temos a Unesco, temos o nosso cota GG Belo, que está conosco. Então, de certa forma, estamos a preparar, está a ser tudo com sucesso mesmo, a preparação desse festival.
Algo diferente em relação às edições anteriores, nesta terceira edição?
Com certeza, nesta terceira edição vai ser mais diferente e mais abrangente. Abrimos um pouco, em vez de permanecermos somente em jazz e as nossas músicas, claro, porque um dos focos dos festivais Ango Jazz nacional, sobretudo, é para valorizar as línguas nacionais que nós temos, cantar as músicas as canções, assim, que podemos dizer, nossas músicas inéditas de Angola. E
canções levar, nacionais em jazz?
Em jazz. Levar um pouco de... Por exemplo, podemos pegar uma das músicas do David Zé, do Urbano de Castro, Arthur Nunes, pegamos o Valdemar. Não, eles já tiveram tendência, mas quero pegar mais das que tu Gileta Jocota, pegar o... Sim, são esses mesmo, que não tinham mais muita inclinação em jazz, mas vamos tentar dar uma conotação diferente. Mostrar que podemos fazer tudo em jazz. A mente de jazz pensa, acho que mais de 100 vezes.
De que ele mueva com sangue, Vou gilar.
Etipalepa, de André Mingas. Era preocupação do artista elevar a música de Angola em patamares de jazz. Para o Ango Jazz 2024, a participação dos artistas nacionais Dimuka, Ilaza Chipilica, Bimbo Maquiesse, Madalena Acadez, dos portugueses Gonçalo Marques, Sofia Grácia, dos franceses Jean Renan, Mandin e dos americanos Aaron Goldberg e Aisha Casanova, segundo a organização do Ango Jazz 2024.
Já para começar temos Cabinda, temos Willa, temos Benguela, temos Lubango também vem, temos Wambo vem, temos Uige vem, quer dizer, são muitas províncias.
O ano passado foram 7, este ano quantas serão?
Este ano abrimos mais um pouco, além de termos as províncias, as novas províncias que não fizeram parte do ano passado, os mesmos músicos, ou bem dizer, as mesmas formações que tiveram conosco no ano passado, vão voltar para dar continuidade às aulas. Porque um dos objetivos também do festival é criar masterclass. Por exemplo, esse ano vamos ter a presença do Old Club de Portugal, de Lisboa. Eu estive lá há pouco. Eles vão dar aula online. Old Club vai dar aula no professor Gonçalo Marques, através do Camões. Temos a aula, vamos ter aula com o professor Aaron Goldberg, dos Estados Unidos, vai partilhar também conosco o que é jazz. Temos a aula com o professor Jean Renan, da França, vai dar. Então, o festival
não será apenas atuações, mas que também é este aprendizado sobre jazz.
É muito importante, para sairmos um pouco no empirismo, tem que ter os espíritos que conhecem a matéria para nos dar. A pura verdade é que temos muitos curiosos, que é bom, tudo começa assim, nós todos.
Aí está o improviso.
E aí, esse é o improviso de jazz. Aliás, para aprender a falar, primeiro não se ensina os verbos, os modos. Não. Primeiro é falar, depois é que tu avanças um pouco, te ensina, não, aqui é o modo indicativo, imperativo e tudo. É a mesma coisa com jazz, nós não podemos condenar, mas temos que aplaudir, porque é bom já ter os jovens que estão arriscar nesse mundo de jazz, assim eu posso dizer. Lá no exterior, para já, os talentos que nós temos aqui, nós não estamos tão mal assim, não. Para já, deixo mesmo bem claro. Nós temos jovens aqui com capacidade, se eles tocarem sem falar, porque sem falar aí é que vão ver que não sabem nada. Mas se tocar sem falar, é claro que lá fora vão admirar. Porque jazz é uma música, é um estilo que foca mais no que você faz e não no papel. Não, eu tenho aqui.
E estes do que fazem, nós temos aqui em Angola, temos muitos?
Nós temos muitos que têm, que, como eu disse, temos muitos curiosos.
Podem não ter escola, mas têm essa curiosidade em tocar jazz.
Sim, nessa curiosidade eles chegam a tocar. Na verdade, esse festival vai ajudar para dar umas bases e direção certa. E tentar explicar que isso até aqui é o modo fulano, até aqui, e tentar explicar a casa como é que funciona. Mas de fazer, eles já fazem, porque jazz é uma música improvisada. E não podemos ignorar que jazz saiu aqui em África. Jazz veio de blues. E blues, quando se fala de blues, estamos a falar de Mbanza Congo, estamos a falar de Benguela, estamos a falar de quê? É nós. É nós. É a mesma forma como nós temos marimba aqui. Mas vocês, eu sei que vocês sabem muito bem que marimba tem um dos países aqui, se não me engano, é México. Não. É um dos países aqui, que Nicarágua ou Noruega, são os países de lá que tem marimba como símbolo nacional deles. Mas marimba é de Malanje. É a mesma coisa com jazz.
Angle Jazz é um grupo musical fundado em 2019. Da sua extensão ao Festival de Jazz Nacional, Angle Jazz, Bimbo Maquies fala da execução de mais projetos musicais.
Angle Jazz é um projeto muito abrangente. Não cabe, não termina apenas, não se inja apenas em festivais, em workshop, não. Nós pensamos criar até academia, criar clube de jazz, tem muitos departamentos. Então, se vocês analisarem, em termos dos músicos de jazz, nós não temos muitos aqui em Angola. Não temos muitos músicos de jazz aqui em Angola.
Se não temos muitos músicos de jazz conceituados, como é que estamos a falar de um festival que abrange de cabida o Cunene?
Ok, razão pelo qual nós organizamos o festival para tirar aqueles que têm desejo, porque jazz faz-se, aprende-se jazz tocando. Não é tu sentas assim a fazer, não. Para já nós fizemos um casting desde dezembro, não, desde o mês de outubro do ano passado, de 2023, me refiro. Começamos um casting e onde nós fizemos a captura, tentamos pegar um pouco os que tinham tendência para jazz. E são esses que vão vir para Luanda com minha supervisão, com supervisão do Aaron Goldberg, com supervisão do Julian Nu, com supervisão de outros. Vamos passar as bases de jazz. Porque hoje em dia jazz pode-se aprender com internet e tudo. E nós temos pessoas tipo, posso aqui mencionar o Peter, que está em Benguela, que nunca estudou jazz na escola, mas ele toca os temas jazz, improvisa e tudo. Então são esses talentos que tem mais deles, que outros estão, Mavianquice, que está no UIS, tem mais outros lá de Cabinda, que tem muitos jovens que nós fomos escolhendo, fomos encontrado que eles têm potencialidade. E essas, a única coisa que podemos fazer é lhes dar oportunidade para subir no palco e ter o contacto com os professores que fazem, para assim abrirmos o nosso mercado de jazz. E não só. Depois de continuar isso, isso é uma aula contínua, é um processo contínuo. Para já, um dos alunos da Angle Jazz, um dos membros da Angle Jazz, que é o Benjamin Afonso, agora que não estamos a falar, está em Portugal. Está em Lisboa, está a estudar jazz junto com a Escola de Jazz Luís Vilaboa. Está lá a estudar. Por quê? Porque foi através desse mesmo processo que o Camões nos cedeu, nos atribuiu, nos ofereceu as bolsas.
Instituto Camões.
Instituto Camões. E daí nós cedemos a bolsa Diana Cabango, que nós vimos há pouco, que foi numa atividade lá em Lisboa, no Got Talent de Lisboa, de Portugal. Exato. E lá também está a estudar jazz. E o Benjamin está a estudar. Quer dizer, queremos continuar esse processo. Por isso é que eu disse, nós vamos abrir a indústria do jazz em Angola, criando uma academia, criando mais gravadora, se for possível, e criar intercâmbio entre os professores que vão estar sempre aqui para dar, ficar 2 meses, 3 meses, e os alunos saem daqui de Angola para o exterior e idem para os professores. Quer dizer, criar esse movimento.
Sasa wangi sase kingila ngisagane wangi kaile kumama wala wangi kwale kusasa wangi sase kingila ngisagane wangi kaile kumama
as notas de jazz nas canções de Filipe Mukenga em Tembeka. Para que Angola seja uma referência a nível do jazz em África, no mundo, o mentor do Ango Jazz tem uma palavra de incentivo: continuar.
Eu já viajei um pouco, não vou dizer que viajei muito, com esse amor da música, de amar jazz. Já viajei muito, já toquei muito em outros países e já fiz piano bar sozinho a tocar, mas eu senti em mim que era preciso, nós precisávamos de jazz para abrir um pouco o nosso conceito musical, e além disso, para tentar escrever o nome de Angola no mapa. Quando se fala de jazz, temos que ter os nossos. O mundo hoje, a geração, como se diz, né? A experiência passa-se a informação, mas a experiência é vivida. Nós podemos ouvir a informação do Filipe Mukenga, foi tocar lá com Javan, Filipe Mukenga já tocou com quem? Isso são informações. Mas nós temos que experienciar isso. Significa a juventude tem que entrar em ação. Então, eu acho que vamos continuar. Podemos chegar até, não sei, eu até posso passar, mas o Festival Ango Jazz vai continuar. Porque o objetivo disso é desenvolver e trazer outros músicos que estão no anonimato, tentar trazê-lo à tona, apresentar ao mundo, apresentar Angola, apresentar o mundo inteiro o que nós temos de melhor em Angola. Não é só o diamante, não é só o petróleo.
Ango Jazz é iniciativa privada. De que forma, bem, pretendem sim continuar, mas como é que pretendem envolver também outras instituições? Quiçá de instituições culturais do país, instituições do Estado.
Bem, a pura verdade é que se notarmos, se prestarmos atenção na história, os que conseguiram marcar o seu tempo começaram sozinhos. Eu creio que governo, instituição, assim, governamentais, têm muito para nos apoiar, para dar nesse projeto. Mas eu sempre acreditei que antes de te apoiarem, de te dar força para continuar, você tem que marcar os primeiros passos. That's why, razão pelo qual eu comecei a fazer Ango Jazz, acreditei, chamei o Sansão, o saxofonista, chamei o King Jaime, chamei o outro, liguei o Nino Jazz, liguei outros amigos. Eu disse, pá, pretendo, tenho uma ideia aqui para começar um projeto aqui que vai beneficiar a todos nós. E me deram força, e razão pela qual continuamos. E hoje já temos...
Estamos na terceira edição.
Estamos na terceira edição e já... Olha, terceira edição do Festival Nacional, e já fizemos duas vezes a segunda edição do Festival Internacional. Na primeira edição do Internacional veio o Julien Huck, na segunda edição veio o Baltazar Naturel, veio o trio da França, veio o dueto do Brasil, estás a ver? Já conseguimos desenvolver, conseguimos trazer cinco músicos estrangeiros, mas na primeira edição só tivemos apenas um músico. Significa, com a perseverança, paulatinamente, um bloco, o outro, quando assustar a casa já era.
Bimbo Maquiesse, pianista e mentor do Ango Jazz 2024, Festival Nacional de Jazz, que acontecerá de 9 a 14 de abril próximo, na Zona Baixa da capital angolana, no sentido da divulgação e valorização do jazz em Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Domingo 7 de abril de 2024, para todos, votos de um bom domingo da equipa que está aqui todos os dias consigo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Sim.
7 de abril de 2024, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, em direto desde os estúdios em Washington, Estúdio 8. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Pode seguir esta emissão na onda curta, nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média 1.530. Pode ouvir ainda esta emissão em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com as rádios parceiras, a Comercial e a Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos a FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem a Voz da América em português é FM, na Pública Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, a Nova Rádio Paz, na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. E não esqueça, na Guiné-Bissau podem ouvir-nos em FM, em Bissau com a Rádio Pidjigiti, a capital FM, em Bafatá e Rádio Comunitária Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanou, que é leste FM, em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também FM com a Lero Bandi, na cidade de Cachungo. E na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumá, enquanto na cidade de Catió ouvem a Voz da América em FM com a Rádio Educativa, as nossas rádios parceiras que saudamos desde Washington. E depois damos uma volta pelo mundo em notícia, saber o que marca a atualidade, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. E hoje vamos falar sobre conjuntivite, uma inflamação que surgiu em força em Moçambique nestes últimos tempos. Depois, na rubrica Fala África, vamos ter em destaque música gospel numa conversa com o Celso Fumo, cuja empresa vai organizar o segundo festival sobre este tipo de música em Maputo. Mas antes, vamos então aqui à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Já ao microfone João Santa Rita. As forças dos Estados Unidos destruíram sábado um sistema móvel de mísseis terra-ar em território do Iêmen, controlado pelos Houthis, disse hoje o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM. As forças dos Estados Unidos também abateram um veículo aéreo não tripulado, um drone, portanto, sobre o Mar Vermelho, disse o comunicado, acrescentando que um navio da coligação também detectou, engajou e destruiu um míssil antinavio. Nenhum ferimento ou dano foi anunciado. Os Houthis disseram ter atacado vários navios de guerra americanos e britânicos e também navios comerciais israelitas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que as suas forças armadas estão prestes a alcançar a vitória na faixa de Gaza, de onde Israel começou a retirar tropas do sul, mantendo, contudo, uma força significativa em outras partes de Gaza. Enquanto prosseguem no Cairo negociações para um cessar-fogo, o chefe do governo israelita disse que não haverá cessar-fogo sem que os reféns israelitas detidos pelo Hamas sejam libertados. Isso não vai acontecer, disse Netanyahu, que acrescentou que Israel não vai ceder a exigências extremistas do Hamas, que tem vindo a exigir a retirada de todas as tropas israelitas do território. Israel disse ter retirado hoje mais tropas do sul de Gaza, incluindo da cidade de Khan Yunis. O exército disse que uma divisão de comandos tinha concluído a sua missão nessa cidade e tinha-se retirado para, citamos, recuperar e preparar-se para futuras operações. Uma delegação israelita era esperada hoje no Cairo, onde sábado chegou o diretor dos Serviços de Informações dos Estados Unidos, CIA, William Burns, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman. Um conselheiro do líder supremo do Irão alertou, no domingo, que as embaixadas israelitas deixaram de ser locais seguros na sequência do ataque contra um edifício consular na Síria, em que destacados membros da Guarda Revolucionária do Irão foram mortos. Yahya Rahim Safavi, conselheiro do Ayatollah Ali Khamenei, citado pela agência de notícias iranianas, disse que as embaixadas daquilo que disse ser o regime sionista não serão mais seguras. Teherão prometeu vingar-se do ataque aéreo de segunda-feira a Damasco, na Síria, que destruiu o anexo consular da embaixada iraniana, matando 7 membros do corpo da Guarda Revolucionária, incluindo 2 generais. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse que as forças de defesa completaram todos os preparativos para respostas em cenários no que diz respeito ao Irão. O ataque de segunda-feira, que segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos matou 16 pessoas, foi o 5º ataque à Síria em uma semana atribuído a Israel. Entre os mortos iranianos estavam os generais Mohammad Reza Zahedi, Mohammad Adi Haji Rahimi, comandantes das forças Quds, o braço de operações externas dos guardas revolucionários. Notícias dizem que os generais iranianos participavam numa reunião com membros do Jihad palestiniano. O número de mortos num ataque a uma aldeia na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, aumentou para 25 no domingo, disseram um chefe local e um líder da sociedade civil, isto depois de um porta-voz do governo e um documento da ONU confirmarem o ataque no sábado. O Grupo Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODEC, uma das muitas milícias que operam no leste assolado pelo conflito, cometeu os assassinatos na aldeia de Galaí, a 70 quilómetros a noroeste da cidade de Bunia, disseram essas fontes. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, culpou a inação da comunidade internacional pelo genocídio de 1994. Kagame liderou eventos comemorativos em Kigali, em que participaram visitantes estrangeiros, incluindo o antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que ocupava a Casa Branca durante o genocídio.
Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser também escutada em direto na internet no nosso site www.voaportugues.com. E espaço agora para conversar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje temos como tema a conjuntivite, isto a propósito de uma inflamação nos olhos contagiosa que tem atacado muitos em Moçambique. Vamos então à conversa que mantive com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha para nos falar sobre um tema de saúde. Mas antes de mais, doutora, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem de saúde. Espero que os nossos amigos ouvintes também estejam, assim como a Ana.
Por aqui, doutora, vamos bem, apesar de estarmos numa altura de alergias sazonais. Mas de resto, doutora, vamos bem. E hoje, doutora, vamos falar de um problema que se restou em Moçambique recentemente. Foi muito falado da questão da conjuntivite. Doutora, antes de mais, vale a pena explicar o que é a conjuntivite. Que tipo de doença é esta, doutora? Ou que uma inflamação, não é?
Pois é, Ana. A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. A conjuntiva, que é uma membrana muito fina que se encontra no olho. E quando há a inflamação dessa conjuntiva, nós temos uma conjuntivite, que normalmente é uma doença que é bastante contagiosa, não é? E que muito facilmente se transmite de pessoa para pessoa quando não são observados certos cuidados de higiene.
Doutora, o que é que causa conjuntivite e ataca a só um olho, ataca os dois olhos ao mesmo tempo? Como é, doutora? O que é que causa esta conjuntivite, uma vez que diz que é extremamente transmissível de pessoa para pessoa?
Pois, a conjuntivite pode ser causada por diferentes fatores. Quando nós olhamos para as causas da conjuntivite, nós podemos distinguir em diferentes grupos de acordo com a origem. Temos a conjuntivite alérgica, que é a mais comum e que essa ocorre após a exposição de algumas substâncias que são os alergénios, como, por exemplo, o pólen, e essa acaba sendo particularmente comum na primavera em alguns países. Temos os pelos de animais ou os ácaros também podem levar a essa conjuntivite alérgica. E a conjuntivite alérgica normalmente afeta os dois olhos e essa não é contagiosa, porque é mesmo causada por estas substâncias que vão dar uma alergia.
Uhum.
E depois temos a conjuntivite infecciosa. A conjuntivite infecciosa é transmitida por vírus, por fungos ou por bactérias que, quando entram em contato com os olhos, vão causar essa inflamação. E essa normalmente é contagiosa. Aliás, chega a ser bastante contagiosa e transmite-se através do contato direto com pessoas infectadas, pela partilha de toalhas, de rosto e outros objetos de higiene ocular, e que, bom, entrando em contacto com estes objetos ou com estas situações, a pessoa pode ficar infectada igualmente. E depois temos a conjuntivite tóxica, que é aquela que é causada por exposição a fumos de cigarros, tintas para cabelo, produtos de limpeza, entre outros agentes que têm um potencial tóxico. E, então, em termos de causas, temos estes três grupos de conjuntivites que têm as suas respectivas causas.
Em termos de sintomas, doutora, eu, por exemplo, tenho o que eles chamam a febre do feno, não é? Porque é causado, são alergias sazonais e que atacam, de alguma forma, a visão, os olhos, e eu uso o antihistamínico exatamente para atenuar esses efeitos e também umas gotas nos olhos. Mas quais são os sintomas? Os sintomas são sintomas iguais para todos os tipos de conjuntivites ou há sintomas que são particulares de uma conjuntivite?
Bem, de uma forma geral, Ana, os sintomas são partilhados, são sintomas comuns na maior parte das vezes. E os sintomas são os olhos vermelhos e lacrimejantes, portanto, a pessoa terá os olhos bastante vermelhos e podem estar muito, muito lacrimejantes. Pálpebras inchadas, bastante comichão ou uma sensação de ardor nos olhos, a pessoa vai ter intolerância à luz, quer dizer que a pessoa está dentro de um recinto, quando sai para fora e à luz do dia, essa causa um incômodo muito grande e é isso que se chama intolerância à luz. E muitas pessoas também referem ter uma sensação de areia nos olhos e também há um aumento da saída de secreções, a pessoa dorme, quando acorda, tem os olhos todos cheios de secreção. Então, esses são os sintomas mais comuns da conjuntivite. Entretanto, pode haver um e outro sintoma que seja específico de determinado tipo de conjuntivite, mas, de uma forma geral, estes são os sintomas que mais comumente se apresentam.
Portanto, doutora, são sintomas bastante visíveis e detectáveis. Portanto, o diagnóstico não será muito difícil de fazer, apesar de requerer um especialista em oftalmologia, certo?
Uhum. Sim, em geral o diagnóstico da conjuntivite é feito através da história e o exame que o médico há de fazer. E geralmente é um diagnóstico relativamente simples. É verdade que em alguns casos pode haver necessidade de uso de aparelhos específicos. Há uma lâmpada que é muito específica, que se usa pelos oftalmologistas, então pode haver necessidade de fazer observação através dessa lâmpada. E também pode fazer a colheita da secreção ocular, usando um contornete, para análise no laboratório. Então, em caso de suspeita de uma conjuntivite bacteriana, faz-se efetivamente esta colheita da secreção ocular.
O que é que se usa para tratar a conjuntivite? Aqui, por exemplo, ouve-se muito falar, doutora, que eu acho que é uma expressão muito interessante, que é pink eye, portanto, o olho rosa, que é aquela inflamação do olho, da parte branca do olho. O que é que os médicos prescrevem nestas situações?
Bem, Ana, o tratamento vai depender largamente da causa. No entanto, podem ser receitados colírios lubrificantes, pomadas como antibióticos e antihistamínicos para aliviar os sintomas. Mas antes mesmo do tratamento médico e medicamentoso, há medidas que são muito importantes para evitar a propagação desta doença, que é a lavagem regular das pálpebras e manter as pálpebras livres de secreções, lavar as mãos antes e depois de aplicar os colírios ou depois de mexer os olhos, porque se a pessoa tem comichão pode ter tendência de mexer os olhos para coçar, então é preciso lavar as mãos depois disso. Pode-se aplicar compressas frias nos olhos para diminuir o inchaço. As pessoas que usam lentes de contacto têm que evitar usar lentes de contacto durante o período em que têm conjuntivite. e é preciso assegurar uma higiene e limpeza do local onde nós dormimos. Por exemplo, trocar as fronhas com frequência, e se a pessoa usa toalhas de rosto, trocar e lavar as toalhas de rosto, evitar a exposição direta ao sol e evitar também a exposição de substâncias que possam causar irritação nos olhos. Então, essas são medidas que ajudam bastante, para além do tratamento médico e medicamentoso, essas medidas são muito importantes para prevenir a propagação da conjuntivite.
A conjuntivite, portanto, é algo que aparentemente desaparece quando tratada. Pode ter algumas outras implicações em termos de saúde?
Sim, Ana, sim. De princípio, a conjuntivite tem que ser tratada. Nos casos da conjuntivite viral, felizmente, essa pode ser autolimitada, quer dizer que pode não precisar de um tratamento e vai melhorar por si só, mas nos casos da conjuntivite bacteriana é preciso efetivamente fazer-se um tratamento com base em antibióticos, que é para assegurar a rápida melhora e evitar que haja outro tipo de problemas ou complicações. Tal como qualquer outra doença, se essa não é tratada, pode sim causar problemas maiores, não é? Porque se nós mantemos uma infecção bacteriana, não só vamos continuar, temos potencial de continuar a passar para as outras pessoas, mas também nós sabemos que o olho é um órgão muito sensível. Uhum. E que se não for bem cuidado, pode sim correr o risco de causar outro tipo de lesões que podem levar inclusive à cegueira. Portanto, o tratamento não só da conjuntivite, como qualquer outra infecção a nível dos olhos, é muito importante para evitar que haja complicações.
Outras lesões nos olhos, não é? Porque quando temos Exatamente. Muita coceira, a tentação é de esfregar muitas vezes os olhos e às vezes isso pode arranhar a córnea. Doutora, já falou aqui Exatamente. Brevemente em termos do que se não deve fazer para evitar a contaminação ou a propagação da conjuntivite. Para terminar, é capaz de lembrar as pessoas em termos da visão, em termos dos olhos, quais são os cuidados que devemos ter?
Bem, Ana, os olhos, como eu sempre digo, são a nossa ligação com o meio que nos rodeia. Portanto, temos que ter muito cuidado, temos que assegurar sempre uma boa higiene dos olhos, temos que evitar muita exposição à luz ou uma exposição direta à luz solar. Portanto, temos que evitar passar muito tempo em frente às telas, porque isto não faz bem aos olhos. Temos que evitar ler em locais com pouca luz, temos que evitar ler no escuro, porque isso também pode danificar a nossa visão. Então, essas são medidas muito importantes e temos que assegurar também que temos descanso, não é? Nós temos que ser capazes de dormir, porque isso também ajuda a descansar os olhos, porque como qualquer outra parte do nosso organismo, tem que descansar e se recompor. Então, essas são algumas medidas que têm que ser adotadas uhum. para uma boa saúde nos olhos.
E pronto, assim vamos concluir mais esta conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos a falar sobre conjuntivite e de alguma forma um pouco sobre como tratar bem os nossos olhos, que são a janela para o mundo. Vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntos e estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, 7 de abril de 2024, domingo. Por isso, para todos os votos que estejam a ter um bom domingo. Não esqueça, estamos na onda curta dos 12.080 e 17.655. amigos, recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em Voa Português no Facebook. Digite Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E vamos para a rubrica Fala África. A conversa é hoje sobre o vibrante cenário da música gospel em Moçambique. A Dennis Teske conversa agora com o Celso Fumo, ele é o CEO da L Produções, uma empresa que está responsável por organizar o Festival de Música Gospel, que promete unir comunidades e difundir os valores do Evangelho através da expressão musical. Em segunda edição, o Festival da Música Gospel está marcado para 27 de abril no Estádio Nacional do Zimpeto, nos arredores de Maputo. Vamos então à conversa.
Olá pessoal, aqui é a Denise Teske. Hoje no Fala África Voa, temos uma entrevista que coloca em destaque o vibrante cenário da música gospel em Moçambique. À medida que nos aproximamos do aguardado Festival de Música Gospel, em sua segunda edição, marcado para o dia 27 de abril, no Estádio Nacional de Zimpeto, em Maputo, é com grande prazer que recebemos Celso Fumo, CEO da L Produções, empresa responsável pela organização do evento, para nos contar mais sobre este festival que promete unir comunidades e difundir os valores do Evangelho através da expressão artística. Seja bem-vindo, Celso!
Bom dia, Daniela, tudo bem? Aqui é o Celso Fumo, do cenário da L Produções. Quero desde já agradecer por este convite e dizer que estou aqui para podermos conversar.
Estou muito bem, Celso. Muito feliz de você estar aqui conosco hoje. E para começar, o que o Festival de Música Gospel em Moçambique este ano busca alcançar?
Olha, o Festival de Música Gospel busca alcançar valores morais no seio evangélico. Agora, quanto aos objetivos, o objetivo central é de unir várias igrejas, todos juntos, no mesmo palco. O objetivo central, levantar a bandeira de Cristo.
Agora, você poderia destacar alguns pontos da programação do festival deste ano? Há alguma performance ou atividade especial que os participantes não devem perder?
Em relação ao programa, o festival vai iniciar pelas 14 horas e termina essencialmente às 21 horas. E teremos um leque de vários artistas reunidos no palco, onde serão 30 artistas no mesmo palco, de Maputo até a Cabo Delgado. E como destaque, teremos o artista mais reconhecido até então aqui em Maputo ou em Moçambique, que é o Edson Macavel, que é o artista que até então nós temos muito conhecimento pelo trabalho que ele está fazendo.
A Voz da América, em português, quer saber o que você espera que seja o impacto do festival na comunidade local e na promoção da música gospel em Moçambique.
Espera-se um impacto forte, onde Moçambique possa experimentar um avivamento jamais visto e que torna-se um dia uma indústria gospel aqui em Moçambique e até fora do país, assim um dia pode acontecer. Em relação aos bilhetes, os bilhetes são 250 meticais normais e 500 meticais VIPs. São adquiridos em todas as bombas da Índia, Maputo e Matola. E também nas igrejas locais aqui em Moçambique, em Maputo.
Agora, tem uma pergunta aqui que eu acho importante pro pessoal que vai participar dessa programação. O que, que eles podem levar para o estádio? Eles podem trazer garrafa d'água? O que, que, né, os participantes podem trazer com eles?
Em relação à água a trazer, ninguém precisa de trazer nada para comer ou algo para beber. Terá lá pessoas a vender comidas a preços baixos. Também teremos lá bebidas. Bebidas, eu refiro a águas e sumos. Terá lá também a ser vendido a preços muito baixos. E dizer que quem está fora do país pode comprar o seu bilhete via online. MyTickets.com poderá comprar o seu bilhete para quem estiver fora do país. Então, venha correr naquele dia, não perca esta oportunidade e não faça nenhum programa, não façam nenhum programa no dia 27 de abril deste ano. Todos os caminhos vão dar ao Estádio Nacional de Zimpeto. Eu disse, todos os caminhos vão dar ao Estádio Nacional de Zimpeto. Não vale a pena fazer nenhum programa, todos juntos estaremos reunidos para celebrarmos ao Senhor, levantarmos a bandeira de Cristo, Festival Gospel Unidade Nacional.
E antes de encerrarmos, há algo mais que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes sobre o evento?
Dani, a expectativa é enorme. Esperamos ter no Estádio Nacional do Zimbabwe cerca de 30 mil pessoas naquele lugar. Este evento será memorável. Dizer que será dentro de campo, dentro do estádio. Lá temos bancadas, as pessoas estarão sentadas, bem confortáveis. E quanto à questão do protocolo, estará tudo acautelado, a segurança também é tudo lá acautelado. Então, temos todas as condições criadas para que nada de mal possa acontecer e que o evento seja uma maravilha e seja algo memorável, impactante a esta nação moçambicana.
Excelente! Celso Fumo, obrigada pela sua participação aqui no Fala África Voa. É inspirador ver o seu compromisso e entusiasmo na organização deste importante evento que celebra a música gospel em Moçambique.
Assim me despeço. Obrigado, Celso Fumo, que é meu nome, visionário da época de sons. Até lá, espero que goste. Obrigado.
E assim nos despedimos. Convosco esteve nesta emissão vespertina em português da Voz da América, de 7 de abril de 2024, Ana Guedes na apresentação. O Jaime Faria esteve na produção. De todos nos despedimos, desejando a continuação de um bom resto de domingo. E não esqueça, amanhã aqui estaremos para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem. Guess it's true, I'm not good at all, understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're